Você está ouvindo o Linha de Frente. Boletim informativo da ADUFO, sessão sindical. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Linha de Frente. Está no ar o seu podcast sobre as lutas da categoria docente da UFO. Fica comigo e ouça o episódio de hoje. Olá, ouvintes, olá, professores e professoras da UFO. O Linha de Frente está no ar, hoje comigo, Isley Borges. E antes de iniciarmos a entrevista de hoje, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas, docentes, estudantes, técnicos, já que ontem nós iniciamos um novo semestre na UFO. Que possamos ter um excelente semestre. E eu queria convidar toda a comunidade universitária, em especial os aposentados e as aposentadas, para uma atividade muito importante que a ADUFO está organizando. É o Encontro sobre Assuntos de Aposentadoria, que ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 16 de dezembro, às 15 horas, na sede da ADUFO. Nós contaremos com a presença da professora Lúcia Lopes, que é a responsável pela encarregatura de assuntos de aposentadoria do Andes Sindicato Nacional. Teremos um delicioso café da tarde, massagem relaxante e música ao vivo. Estaremos esperando todos e todas, e especialmente os aposentados e aposentadas. E nesta edição nós vamos tratar do projeto de lei 4614 de 2024, que altera regras para a concessão do benefício da prestação continuada, o BPC. Este projeto torna mais restrito o acesso ao benefício e teve um requerimento de urgência aprovado na Câmara dos Deputados no dia 4 de dezembro. Por isso, ele pode ir à votação a qualquer momento. Este PL tem muitos problemas e, para dialogar comigo sobre esse assunto, eu convidei o professor Elton Saragor. Ele é professor da Universidade Federal de São Paulo, graduado em Ciências Sociais, com mestrado e doutorado em Saúde Pública pela USP. Ele é também segundo vice-presidente da Regional São Paulo do Andes Sindicato Nacional. Seja bem-vindo, Elton.
Olá, Isley. Olá, ouvintes. Aqui quem fala é Elton Souza, docente da Universidade Federal de São Paulo e atualmente na direção do Andes Sindicato Nacional. Agradecer muito o espaço aqui no podcast Linha de Frente para debater o PL 4614, sobretudo num momento em que a cobertura midiática sobre o PL falava muito sobre uma certa impaciência, insatisfação do dito mercado, que são proprietários de títulos da dívida pública brasileira, que eles estavam insatisfeitos com a atuação do governo, dizendo que o pacote deveria ser mais restritivo, e ter esse momento para conversar sobre as implicações do pacote fiscal é de muita valia para a gente conseguir conversar com os setores da sociedade acerca disso.
Professor, quais são os principais impactos sociais e econômicos que o projeto de lei 4614 pode trazer para as famílias beneficiárias do BPC, considerando as barreiras tecnológicas e as mudanças no conceito de família?
O primeiro ponto, que eu acho que não sobre a pergunta em relacionada aos beneficiários do benefício de prestação continuada, é entender a importância do benefício numa sociedade tão desigual quanto a brasileira e que, no final das contas, todas as medidas que o governo fez, seja o cadastro da biometria, atualização do cadastro, seja a concepção de que vai ou da consideração do conjunto da renda da família, inclusive se as pessoas não moram próximas e você coloca para um critério, para o critério da família, sem considerar quais são os aspectos de vida concreta dessas pessoas, no final das contas, todas as movimentações são para diminuir o número dos beneficiários da prestação continuada e, por consequência, diminuir os valores e, sobretudo, restringir restringir o acesso ao direito, que é um direito que cumpre um papel muito relevante na sociedade brasileira. Então, sobre o aspecto das restrições, da atualização e da biometria, muitos usuários do serviço da assistência social podem ser excluídos, mas mais do que isso, ao mudar o critério da aferição de renda para não só o indivíduo, mas que para o conjunto da família, sem considerar o que é a realidade dessa família, então, por exemplo, caso um filho receba, mas a mãe mora em outro lugar, outra cidade, a mãe não vai poder receber, ou o pai, sendo desconsiderando total a dinâmica do que pode ser uma vida diferenciada em vários aspectos, a proposta do governo, tanto que o governo teve que fazer um exercício gigantesco de falar que teve uma reforma da renda para isentar as pessoas, porque no final das contas estava fazendo corte do benefício de prestação continuada, e mais do que isso, o valor do benefício, assim como demais direitos associados à Previdência, também vão sofrer com uma limitação vinculada à limitação do valor do salário mínimo, que vai ter uma política agora de contenção do seu aumento real. Então, existe uma série de conjuntos que afetam sobretudo aquelas e aqueles que mais precisam do serviço de assistência social, que mais precisam do acesso ao direito, e o governo poderia ter uma série de iniciativas. Eles poderia debater as renúncias fiscais que estão no plano de mais de 500 bilhões no país, poderia debater o que é essa política de juros altos, encargos e juros da dívida pública ilegítima, mas infelizmente a escolha foi de tirar daqueles que mais precisam e que têm menos influência no lobby e na disputa do fundo público dentro dessa realidade brasileira, do Estado brasileiro permeada por interesses privatistas e rentistas, sobretudo.
Elton, e de que forma o PL pode agravar as desigualdades sociais e afetar os grupos que historicamente são vulneráveis, como pessoas idosas, pessoas com deficiência e famílias em situação de pobreza extrema?
Numa sociedade com o contorno da sociedade brasileira, com características de uma brutal desigualdade, considerando que existem regiões, situações em que o mercado de trabalho não oferta possibilidades, assim como as pessoas apresentam restrições em sua vida, dependendo do diagnóstico, independente da situação, essa é uma faceta. Sobre os aposentados e aposentados, sobre pessoas com deficiência e sobre os idosos, sobretudo a camada que nós usamos o termo mais fragilizada, mais precarizada, mais vulnerável, é exatamente aí que são as pessoas que, quando têm o seu direito restrito, muitas vezes têm dificuldade de batalhar pelo seu direito. E aí, quando o governo, ao invés de ampliar, e isso é muito contraditório, isso é muito contraditório, e é importante dizer isso com todas as letras. A restrição, o corte orçamentário, a restrição do benefício de prestação continuada, considerando essa população, vai gerar fome. Não existe, por exemplo, um trabalho de você acabar com a fome, acabar com a desigualdade, como quando você vai restringindo o direito social. Então, a concepção vinculada, por exemplo, às pessoas com deficiência, está deixando de utilizar a formulação que o Brasil estava se amparando, da formulação da ONU, com relação a uma concepção mais ampliada, e não só uma concepção biomédica, fisiologista de deficiência. Em relação aos idosos, você vai ter uma diminuição dos valores na medida que ele está lastreado num aumento do salário mínimo menor. Então, existem vários aspectos que, quando a gente está pensando na pobreza extrema, tem vários aspectos que a situação das restrições vão gerar para essa população. E, infelizmente, o governo buscou dar características de que fosse um ajuste, buscou falar da reforma da renda junto, que se trata de um outro tema, buscou falar que vai taxar os mais ricos no imposto de renda, buscou coisas que estão em previsão, em perspectiva, mas que não apresentam concretude. Buscou falar de super salários de setores da elite do Estado brasileiro, mas no final das contas, medida concreta que está prevista no PL é o corte do BPC, é a limitação do salário mínimo, são restrições dos benefícios vinculados ao salário mínimo, que também inclui o Bolsa Família. Infelizmente, foi com esse caráter.
E de que modo você avalia que o ANDI, Sindicato Nacional, e as seções sindicais possam se organizar para lutar contra este projeto de lei? O que que já está sendo feito nesse sentido?
Agora, é muito importante que eu estou conversando com professoras, professores, o conjunto dos servidores que atuam nas nossas instituições de ensino, e é importante a gente frisar. O PL tem um caráter recessivo em relação aos servidores, para além do conjunto da população brasileira. Existe uma limitação prevista na proposta, vinculada a 2027, que o funcionalismo não poderá receber reajustes maiores do que 0,6% em relação à inflação. O que significa isso, em outras palavras? Significa que as perdas salariais históricas vão ser cristalizadas de acordo com a proposta do governo. Para nós, docentes e técnicos que passamos pela situação da greve de 2024, ou mesmo que tivemos a apresentação da reivindicação das reivindicações acerca das perdas salariais, o aumento de 2023, que nós conquistamos o governo em abril de 2023, e mesmo a perspectiva do aumento em janeiro de 2025 que nós conseguimos na greve, ambos de 9%, sobre essa nova previsão do governo. Sobre essa nova previsão do governo, eles não seriam possíveis, porque ele estaria considerando só o 0,6% anual, mas não estaria considerando o conjunto do processo das defasagens e das perdas históricas. Então, é necessário repudiar, mostrando que não é verdade que o principal da proposta é cortar os benefícios dos militares, do qual nós vemos com os bons olhos, apesar de ter sido muito limitado, muito restrito os privilégios que foram descritos, privilégios absurdos, ou mesmo uma elite do Estado brasileiro, ou vinculada a uma elite do Estado brasileiro que recebe acima do teto constitucional. Essa não é a realidade majoritária ou a realidade expressa significativamente do funcionalismo e dos servidores. Desse modo, será necessário desde já a luta que essa atualização do pacote fiscal ela é feita para salvar o novo arcabouço fiscal. E dessa forma, o teto está pressionando ainda mais o funcionalismo. Essa lógica daqui meses ou anos vai pressionar os pisos constitucionais da saúde e da educação, porque o teto vai continuar sendo pressionado na situação dos gastos das políticas públicas. Então, é desde já necessário, o Sindicato Nacional tem se posicionado e chamando a mobilização para a derrubada desse arcabouço fiscal e contrário ao regime de tramitação de urgência desse PL e essa prática antidemocrática que está acontecendo, que atingirá as trabalhadoras e trabalhadores e, sobretudo, a parcela mais pobre da população.
Muito obrigado pela entrevista, Elton, e até a próxima.
Esta é uma produção do setor de comunicação da ADUFO, seção sindical. A ADUFO é a seção sindical que representa os professores e as professoras da UFO. Para mais informações, acesse o nosso site adufo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. É só procurar por Adufo SS. aquele abraço e até a próxima semana.